Deus, Senhor, nessa manhã, Senhor, nos colocamos na Tua presença. Senhor, fala o nosso coração nessa manhã. Realmente o nosso espírito está alegre, porque fazemos parte do Teu corpo, da Tua igreja. Senhor, nessa manhã queremos realmente Te tocar. Queremos realmente ouvir a Tua palavra. Aquilo que o Senhor tem preparado para o nosso coração. Senhor, abre-nos, ó Pai, nessa manhã. Realmente que nosso coração esteja totalmente aberto para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. E que eu seja esse canal entre o Senhor e a Tua igreja, o Teu corpo. Que nós possamos realmente Te tocar. Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Jesus é o Senhor, irmãos. Amém. Irmãos, ontem nós vimos o irmão Flávio, ele falou a questão que a igreja, né? A obra-prima, a igreja como obra-prima de Deus. Aleluia, né? Isso é algo maravilhoso realmente. E ontem o Flávio falou várias coisas sobre essa questão da obra-prima. E realmente a igreja é a obra-prima do Senhor, né? O Senhor, ele falou ontem do homem, quando o Senhor criou o homem, o Senhor criou várias coisas antes. E tudo o Senhor achou bom. Mas quando o Senhor criou o homem, ele disse, muito bom, né? Então ele se viu ali naquele homem como sendo aquela obra-prima, né? Mas esse homem teve um problema, esse homem pecou. Esse homem caiu e perdeu a presença de Deus, né? Mas no coração de Deus, o coração de Deus nunca perdeu esse sentimento de que o homem era a obra-prima dele. E o Senhor, mais que isso, o Senhor queria trazer esse homem de volta, né? Para que realmente pudesse ter um viver e ter uma comunhão e ter uma vida de unidade com Deus. Esse é o propósito de Deus. O Senhor tem um propósito, ele tem um plano, né, na sua vida. E o tema dessa mensagem, o chamamento de um apóstolo, são o quê? São pessoas que o Senhor está chamando para fazer parte desse corpo, fazer parte dessa edificação da igreja. Então eu vejo assim que o Senhor nos quer, ele nos chamou, o Senhor nos trouxe para a vida da igreja, mas não apenas nos trouxe, né, não apenas nos salvou, mas o Senhor quer algo maior. Hoje, durante a reunião, nós tivemos alguns pontos realmente falando sobre isso, né? A Gislaine tocou nisso, a Vanderly, que realmente o Senhor, ele não quer apenas nos chamar, ele não quer apenas nos trazer, né, para perto dele, mas ele tem um encargo para nós, ele tem algo preparado para nós e quer nos usar, né? Senhor Jesus, aleluia. Mas, como nós vimos, esse homem pecou, esse homem caiu, né? E para a edificação da igreja, o Senhor precisa de duas coisas. O Senhor precisa de materiais e o Senhor precisa de edificadores. Né? Para se construir uma casa, para se construir qualquer algo, você precisa primeiro do material. E você também precisa de mão de obra especializada para construir essa casa, ou um carro, ou seja lá o que for. Né? E o Senhor, para edificar a sua igreja, também precisa de materiais e de pessoas, de edificadores que edificam essa casa. Mas, até o momento, quando o homem pecou, o Senhor ficou numa situação difícil. Né? E nós vimos ontem que o Senhor teve que ele mesmo vir, ele mesmo solucionar essa questão. Né? Por quê? Porque ele precisava desses materiais. Né? E ele precisava resolver esse problema do pecado. Ou seja, o homem precisava de uma salvação completa de Deus, né? E essa salvação não foi, como falei antes, não foi apenas para nos perdoar os nossos pecados e resolver nosso problema com Deus, mas para restaurar o quê? A nossa utilidade, a fim de que a igreja fosse edificada. Aleluia! Né? Que o Senhor quer nos utilizar, o Senhor quer nos fazer materiais apropriados para edificar a sua igreja. Ó, Senhor Jesus! Nós vimos ali em Efésios, podemos ver em Efésios 2, vamos ver como que era a nossa condição, né? Como que estava a nossa condição. Efésios capítulo 2, Efésios 2, versículos 1 e 3, de 1 a 3, mostra realmente a nossa condição. Fala assim, e ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Irmãos, essa era a nossa condição. Essa é a condição da humanidade hoje, né? Pessoas vivendo pela carne, né? Ontem foi falado isso também, o irmão Flávio falou essa questão, né? O que é carne, o que nascido do Espírito é Espírito. E hoje essa é a condição do mundo. Pessoas que o Senhor não tem como utilizar, pessoas que o Senhor não tem como usar na sua edificação, né? Em Zacarias 3, versículo 2, também mostra um pouco daquilo que nós éramos também, né? Zacarias, capítulo 3, versículo 2, fala assim: Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te arrepende, ó Satanás. Sim, ó Senhor, que escolheu a Jerusalém, te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ou seja, irmãos, nós éramos o quê? Madeira para ser queimada. Nós não tínhamos utilidade nenhuma, né? Eu vejo ali, quando nas construções que eu faço, sobra muita madeira. Porque você compra madeira para fazer certos tipos de caixaria, né? Andaimes. Mas você vai picando, vai cortando por coluna, uma coluna maior, outra menor, e vai picando. E, olha, toda obra sobra muita madeira. O que que a gente faz com lá? Costela, né, Luciano? Queima. Queima. Joga fora. Né? Então, essa era a nossa utilidade. Quando o Senhor olhava para nós, ele falava: Puxa, não tem jeito. Né? Não serve para nada. Eu não consigo utilizá-los para aquilo do meu propósito. Ó, Senhor Jesus! Mas aleluia, né? Aleluia, porque ali em Efésios mesmo, né, na continuação do versículo ali, se nós voltarmos em Efésios ali, capítulo 2, no versículo 4, o Senhor fala assim: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Oh, aleluia, fomos salvos, fomos chamados, fomos tirados dessa condição. Oh, Senhor Jesus, Senhor, essa é a nossa libertação. É isso que o Senhor fez por nós. Nós éramos materiais inúteis, pessoas inúteis, né? Ali como Onésimo, semana passada nós ouvimos, né? Lemos ali o Alimento Diário falando sobre a vida de Onésimo. Pessoa totalmente inútil para o Senhor, mas que se tornou útil. Por quê? Porque foi restaurado, foi salvo, né? Recebeu realmente essa graça e essa redenção do Senhor. Isso mudou a nossa condição, né? Fomos salvos, chamados agora para servi-lo, né? E ao crermos na obra de Jesus por nós, tornamos-nos o quê? Qualificados. Essa é a questão hoje, irmãos. Hoje nós somos qualificados, né? Para fazer com que essa escolha, essa predestinação e o chamamento se tornem real em nossa vida. Aleluia! E como nós falamos antes, o Senhor não quer nos chamar, não nos chamou, não nos salvou, apenas para nos trazer para dentro do corpo dele, né? Mas o Senhor tem algo maior para nós. O Senhor quer edificar a sua igreja. E ele precisa desses materiais que somos nós hoje, né? O Senhor nos restaurou, o Senhor nos trouxe numa condição que ele pode usar. Quando você vê um tijolo, né, pronto, mas esse tijolo passou por um processo também, né? O cara foi lá, pegou o barro, pegou a argila, amassou essa argila, misturou ela com outras coisas, fez uma forma dela, queimou esse tijolo, né, passou por uma temperatura, alta temperatura, e se transformou agora numa coisa útil para a construção civil. Assim é nós, irmãos. Nós éramos inúteis, né, para aquilo que o Senhor queria para nós. Mas através de tudo aquilo que o Senhor fez na cruz, como foi falado hoje, né, todo o seu processo, todos os nossos pecados, todas as nossas impurezas foram já perdoadas e colocadas nessa cruz. E hoje nós estamos aptos a sermos usados pelo Senhor. Por isso que nós precisamos o quê? Nos expor. Essa é a questão hoje. Nos expor diante do Senhor para que o Senhor possa nos usar. Para que o Senhor possa fazer a edificação da igreja. É isso que o Senhor quer. Né? É isso que é o objetivo do Senhor. Esse chamamento de um apóstolo, esse chamamento que o Senhor está nos fazendo nessa manhã, né, nesse dia, é para quê? Para que ele possa edificar a sua igreja. Ó, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aleluia. Realmente é isso que o Senhor quer para nós hoje, né? Então nós fomos incluídos no plano de Deus. Nos tornamos materiais constituintes para edificação do corpo de Cristo, né? Podemos ver aqui em 1 Pedro, Senhor Jesus, 1 Pedro 2, versículo 5, o Senhor fala isso. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Aleluia! Hoje nós somos essas pedras, né? Essas pedras para edificar a casa de Deus. Aleluia, né? Senhor Jesus, agora podemos ser úteis a Deus, né? E nessa utilidade, a primeira coisa que o Senhor quer de nós, sabe qual que é, irmãos? É que nós sejamos aqueles que vão, aqueles que preguem a palavra de Deus, aqueles que busquem as pessoas e falem do Senhor. Essa é a primeira atitude de uma pessoa salva. É passar para as outras pessoas a sua experiência. Aquilo que ela ganhou do Senhor. Puxa, eu era um pecador, eu era alguém desprezível, né? Para esse relacionamento com o Senhor. Mas hoje o Senhor me salvou, o Senhor me trouxe de volta a Ele. Então isso é algo muito rico. E a pessoa, quando ela tem essa gratidão, quando ela reconhece realmente tudo aquilo que o Senhor fez por ela, qual que é o seu sentimento? É passar para outras pessoas, né? É levar isso para outras pessoas. Fala, meu, você precisa conhecer algo. Você precisa conhecer algo que eu ganhei. Você precisa, sabe, ver algo que eu vi. Então, esse é o sentimento daqueles que foram salvos, né? E o Senhor, ali em Mateus, ele dá uma ordem, né? Em Mateus 28, Senhor Jesus, Mateus 28, 19 e 20, ele fala o quê? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Interessante isso aqui, né? Ontem o Flávio falou uma coisa que eu ganhei também. O Senhor tem certas coisas que o Senhor, ele não deixa dúvida, né? Ele não deixou dúvida. Ele falou, olha, se você tiver tempo, se você puder, você prega o evangelho. É isso que o Senhor está falando aqui? Não, isso é uma ordem, irmãos. Ide, isso é uma ordem, né? O Senhor está nos mandando, né? Ordenando para que nós vamos e preguemos o evangelho. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então, após crer na palavra de salvação, né, nós quando cremos, nós temos que ter essa incumbência. E quando nós pregamos também a palavra, e as pessoas são convertidas, são levadas ao Senhor, nós temos uma outra incumbência. Não para aí o nosso encargo em relação ao Senhor, né? Porque quando essa pessoa vem, ela creu no Senhor, ela é o quê? É uma criança. Ela é uma pessoa totalmente imatura. Ela saiu de uma situação e veio para uma outra situação. Totalmente diferente. Né? E ela precisa o quê? De cuidado. Ela precisa ser cuidada. Né? É isso que o Senhor está nos falando também nessa manhã. Né? Quando cremos e recebemos nossa salvação, esses irmãos precisam o quê? De cuidado para desenvolverem a fé e crescerem na vida de Deus. E essa vida não é apenas para o nosso desfrute, como foi falado, mas para que nos tornemos canais para suprir outros irmãos. Né? E dessa forma orgânica, né, a igreja vai crescendo. Né? Nós vamos pregando o evangelho, nós vamos falando para as pessoas vão se convertendo, nós vamos suprindo essas pessoas, vamos alimentando essas pessoas, e essas pessoas vão começando a pregar o evangelho, também vão trazendo outras pessoas. Isso é o crescimento da vida normal da igreja. É um viver orgânico. Irmãos, quero fazer um parênteses aqui. Esse é o nosso viver. Isso é o que eu ganhei quando eu conheci a vida da igreja. Essa questão orgânica, essa questão de nós sermos salvos, não apenas por uma questão que o Senhor me achou mais bonito, de olho azul. Não, o Senhor tem um encargo por cada um de nós. O Senhor nos chamou para viver essa vida orgânica, sabe, de pregação do Evangelho, de falar do Senhor, de expressar a pessoa do Senhor, e para que nós possamos suprir essas pessoas também, né? Os jovens, né? Ah, mas eu sou muito jovem, eu me converti faz duas semanas. Amém, você tem uma experiência com o Senhor. O Senhor já teve uma, você já teve uma experiência com o Senhor. Você já pode falar daquilo que o Senhor fez para a sua vida e passar para outras pessoas. Sabe, esse tem que ser o nosso sentimento, irmãos. Isso é o que nos faz diferentes. Isso que nos faz diferentes de denominações, de sentar aqui num banco, né, de ouvir uma palavra, né, e simplesmente ir embora para casa e achar aquela palavra bonita, e achar aquela palavra interessante. Oh, Senhor Jesus! Senhor, nós precisamos, como foi falado hoje muito, precisamos reagir, irmãos. Precisamos ter um coração para o Senhor, um coração de gratidão, porque o Senhor está nos chamando. Ele quer que apóstolos, ele quer profetas, ele quer mestres. Senhor, tudo isso o quê? Para a edificação do corpo da igreja. Oh, Senhor Jesus! Senhor, que o Senhor possa nos despertar, que o Senhor possa realmente tirar nós da nossa comodidade, sabe, do nosso descanso, do nosso achismo. Ah, eu tenho direito de descansar, eu trabalhei muito essa semana. Sabe, irmãos, precisamos visitar os irmãos, precisamos ter comunhão com os irmãos, precisamos ver a necessidade dos irmãos, sabe, ver o sofrimento dos irmãos, se compadecer dos irmãos. Sabe, esse é o sentimento que o Senhor quer para nós essa manhã, passar para nós essa manhã, sabe, ter um viver orgânico, um viver de vida, sabe, um viver de realmente um olhar para o outro. Eu, quando era mais jovem, pouco tempo, e eu ouvia muitos irmãos falando assim: eu tenho mais intimidade com irmãos da igreja do que com meu irmão carnal. Ah, eu amo mais os irmãos da igreja que o irmão carnal. Sabe, irmãos, eu ficava pensando nisso, eu falava assim: ah, isso não é normal. Irmãos, eu estava errado. Nós temos que armar os irmãos. Sabe, ter um coração que clama pelos irmãos, vê a necessidade dos irmãos. Sabe, essa é a nossa família, irmãos. Vocês são minha família. Vocês são meus irmãos. Hoje, o Senhor nos colocou num outro mundo, numa outra família, numa outra esfera. Hoje o Senhor nos colocou, o Senhor nos trouxe para o seu corpo, para a sua unidade, para a sua igreja. Esse tem que ser o nosso coração, irmãos. Lógico que nós amamos nossos irmãos, amamos nossos pais, nossas mães, amamos nossos vizinhos. Isso é lógico. Mas nossos irmãos, nós temos que ter um coração totalmente abertos. Sabe, ter um coração de olhar para o irmão e falar assim: puxa, essa é a necessidade do irmão. Como foi falado hoje, acho que a Vanderlei falou, né? Sabe, orar pelos irmãos, não ficar pensando em coisas, ficar, sabe, poxa, o irmão está com uma necessidade de orar, o irmão está com uma necessidade de ir lá visitar, o irmão está precisando de algo lá, sabe, irmão, você está precisando de algo, o que você está precisando? Vamos orar. Sabe, irmãos, isso tem que ser o nosso viver, isso tem que ser a nossa realidade, é isso que o Senhor está falando hoje para nós. Sabe, o Senhor está buscando essas pessoas para isso, para que o viver da igreja seja um viver normal, um viver de crescimento, tanto crescimento físico como crescimento espiritual. Lógico que o Senhor quer que nós cresçamos. O Senhor quer que mais pessoas venham para o seu corpo. O Senhor, ali no Velho Testamento, quando o Senhor falou, o Senhor abriu ali para Abraão que todas as famílias da terra seriam abençoadas. O Senhor quer salvar todos, irmãos. Todos. E nós temos essa incumbência de pregar esse evangelho e de levar essas pessoas até o crescimento, né? Oh, Senhor Jesus! Aleluia, né? Ali, na sequência também de Efésios 4, ali 11, 12, né? Ele fala, depois no 13, ele fala assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Irmãos, como que nós vamos chegar a isso? Como? Como que o Felipe, meu filho, vai chegar nessa condição? Por mim, pelo Mário, pelo João, pelo Flávio, por todos nós. Nós temos que dar essa condição para o nosso pro corpo, né? Para os jovens, para aqueles que estão chegando agora. É nós que temos que levar esses irmãos a ter a estatura de Cristo. A responsabilidade é coletiva, é nossa. Né? Mas, por outro lado, também ela é individual. Eu não posso esperar que o João faça. Eu não posso esperar que o Silvio faça. Eu tenho que fazer. Eu tenho que ir fazer a minha parte. O Senhor está me chamando. Né? É individual. Por um lado, nós vivemos algo coletivo. Mas, por outro lado, é algo individual. É um chamamento pessoal do Senhor. Ó, Senhor Jesus. Ele fala assim: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induz ao erro. Ó, Senhor Jesus! Irmãos, muitas vezes, irmãos nossos, estão caindo em situações, né? Em situações difíceis, e nós precisamos conduzir esses irmãos a ter um viver adequado, a ter um viver de crescimento, a um viver de busca, um viver realmente que vai de encontro com aquilo que o Senhor quer para nós. Né? E o Senhor nos tornando, nos levando a ser evangelistas, né? Como foi falado. O que é um evangelista? Aquele que prega o evangelho e leva as pessoas a se converterem, leva as pessoas a ter Cristo. O Senhor tem muitos evangelistas aqui. Aleluia! Amém. Aleluia pelos evangelistas na vida da igreja. Senhor Jesus! Temos pastores e mestres também aqui dentro. Senhor Jesus! Qual que é a função dos pastores e mestres? Levar os irmãos o quê? Ao crescimento de vida. Né? Levar os irmãos o quê? A desenvolverem a sua fé. Senhor Jesus! Temos profetas! Aleluia! Que temos profetas na vida da igreja. Né? Falam por Deus, para que também falam por Deus e levam também os irmãos, ajudam os irmãos também a crescerem em vida, né? E temos os apóstolos, como foi o tema da mensagem dessa manhã, né? Que qual que é a responsabilidade? É o estabelecimento e a edificação da igreja, né? Ó, Senhor Jesus! Aleluia, né? Que o Senhor, irmãos, que em todas essas funções não tem esse maior, esse melhor, esse é mais importante, esse é menos importante. Todos nós estamos, o quê? No mesmo objetivo, que é levar as pessoas a Cristo, levar as pessoas ao crescimento, levar as pessoas ao amadurecimento, para que isso seja um ciclo, para que isso seja realmente orgânico na vida da igreja. Né? Então, todas essas funções, temos o operar da vida de Deus em nós, com o objetivo do crescimento do corpo de Cristo e da edificação da igreja. Né? Ao sermos chamados e enviados pelo Senhor, recebemos o quê? Uma grande responsabilidade: cuidar de pessoas. Essa é a nossa responsabilidade, irmãos. Cuidar de pessoas. Eu louvo o Senhor, né? As irmãs, a gente tem visto hoje, as irmãs foram levantadas, né? Aí, começando, né, um trabalho de visitação, um trabalho de estar junto com as irmãs, orando, buscando. Irmãos, esse é o caminho para nós. Esse é o caminho para a vida da igreja, né? É cuidar de pessoas. Tanto de incrédulos, daquelas pessoas ainda que não conhecem o Senhor, como dos irmãos que já até servem. Né? Temos que cuidar, temos que ajudar, temos que estar junto com esses irmãos. Né? Nós podemos ver ali em João capítulo 21, que essa era a preocupação do Senhor Jesus. Né? João capítulo 21, versículo 15, qual que era a preocupação de Jesus ali? Chamou João à parte, falou o que para João? João, desculpa, Pedro. O livro é João. Amém. E chamou Pedro à parte e falou: Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Apascenta as minhas ovelhas. Vamos ler. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse: apascenta os meus cordeiros. Irmãos, é algo maravilhoso isso, né? Porque o Senhor, ele tem essa coisa, né? Ele fez uma pergunta para João: João, tu me amas mais do que esses outros? Pedro, desculpa, estou com o João na cabeça. Pedro, irmãos, se a gente tampasse aqui, os irmãos conseguiriam imaginar que o Senhor ia perguntar isso para ele? Sim, que ia dar essa resposta para ele: apascenta as minhas ovelhas. Sabe, é uma coisa totalmente fora do contexto, se a gente for ver. Você me ama, Paulo, você me ama, pô, então você gosta de mim, você me agrada, você me serve, né? É tudo para mim, porque você me ama, é para mim, né? Mas o Senhor não. Você me ama, Pedro, apascenta as minhas ovelhas. Senhor, os meus cordeiros, né? Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. O Senhor está perguntando nessa manhã para cada um de nós, irmãos. O Senhor está perguntando para mim: Adilson, você me ama? Apascenta minhas ovelhas. Senhor Jesus, é isso que o Senhor quer de cada um de nós essa manhã, Senhor. Irmãos, apascenta as minhas ovelhas, cuida do meu rebanho, sabe, vai junto, né? Eu sempre toco com o João quando ele vai falar da ovelha, né? Limpar a patinha, tirar os espinhos, né? Tirar o carrapicho, né? Dar água, né? Escovar o pelo. Isso é o cuidado, irmãos. É isso o cuidado que o Senhor quer de nós hoje para com os irmãos, para que todos nós possamos chegar ao quê? À estatura de Cristo. Esse é o objetivo do Senhor: nos tornar maduros, nos tornar filhos realmente, que Ele possa usar na sua economia, né? E pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: apascenta as minhas ovelhas. Senhor Jesus, irmãos, se amamos ao Senhor e queremos servi-lo, precisamos aprender a cuidar uns dos outros. Ó Senhor Jesus, realmente esse possa ser o nosso coração nessa manhã, né? Um apóstolo, além de pregar o evangelho, ele também supre as pessoas com a vida de Deus, né? E quanto mais da vida de Deus, mais da vida de Deus cresce em nós, mais o quê? Nós somos restringidos, né? Para finalizar, o Senhor vem falar isso para nós essa manhã. Quanto mais nós crescemos, quanto mais nós buscamos o Senhor, mais o Senhor vai nos restringindo. O Senhor vai nos trazendo para perto dele e nos tornando o quê? Sem atividade, sem eu poder ter escolha, né? Como foi falado ali, ide. Não tem escolha, é ide. Eu não tenho escolha, não tenho... Ah, vou, não vou, é agora, não é? Não, é ide. E assim, quando nós crescemos, quando nós vamos crescendo em vida, nós vamos nos tornando pessoas assim, né? Obedientes. Ide. E nós vamos, né? E o Senhor vem mostrar isso ali em Ezequiel 47. Ele mostra a condição que Ele quer que nós atingimos, né? Ezequiel 47, é um exemplo para nós ali, de 1 a 12, ele fala de um rio, né? Ele fala assim: depois disso, o homem fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo, do lado direito da casa, do lado do sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, eis que corria as águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Pelos tornozelos dá para caminhar, né, irmãos? Quem já entrou numa piscininha pequena, um riozinho, dá para caminhar, né? Aleluia, né? Ainda nós temos ainda que avançar, porque ainda nós temos ainda nossas atitudes, nosso gosto, nossas preferências. Precisamos avançar. Senhor Jesus, mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos, aí já dificulta um pouco mais, né? Já estamos um pouco mais crescidos, um pouco mais maduros, já não temos tantas opiniões, já não temos tantos questionamentos. Ó, Senhor Jesus! E mediu ainda outros 1000. E era já um... Não, minto. Volta um pouco ainda. Tendo... Volta um pouco. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que estavam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Aí já dificultou bem mais, né? Aí o crescimento do Senhor já alcançou mais. Aí o irmão fala assim, oh, irmão, ó, tá nessa cadeira aí, senta aqui na frente. O irmão pensa, não, ele levanta e vai e já senta na frente. Sabe por quê? Porque não tem mais domínio sobre si. É o Senhor, é o Espírito falando. Então o irmão já levanta e já senta. Não tem mais questionamento. Quando o irmão fala assim, irmãos, vamos esperar a reunião acabar, né? Não vamos sair para beber água, não vamos sair para conversar, não tem mais questionamento. Por quê? O Espírito já avançou. O Espírito já está falando. E nós o quê? Obedecemos. Esse é o objetivo, irmãos. Esse é um treinamento que o Senhor está nos dando e está nos mostrando, né? Mediu ainda outros 1000 e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, as águas que se deviam passar a nado, o rio pela qual não se podiam passar. Irmãos, esse é o objetivo do Senhor para cada um de nós. Esse é aquilo que o Senhor quer para nós hoje, estarmos nessa condição, totalmente restringidos pelo Espírito do Senhor, totalmente direcionados pelo Espírito, para que o nosso viver seja um viver de acordo com a vontade de Deus. Que realmente esse chamamento possa realmente tocar em nós hoje, nessa manhã. Individualmente, o Senhor está nos chamando individualmente, né? Para que nós possamos ser realmente esses servos fiéis do Senhor, né? Aleluia! Senhor Jesus! Irmãos, vamos cantar o C89, como o Flávio falou, com alegria, com entusiasmo. Mostrando realmente para o Senhor que nós estamos hoje dispostos realmente a ter um viver de servir e ter um viver de realmente obedecer aquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Jesus é o Senhor.